сердце. Vamos começar por ti, Paulo. Que história trazes hoje?
Olha, trago uma história que li, ou um trabalho que li já em dois jornais, no Observador e no Público. Trata-se do mesmo estudo, um retrato da percepção sobre a política, que está a ser divulgado esta segunda-feira, um retrato feito pela Pordata. Os vários jornais têm abordagens diferentes, o que é normal. No Observador, por exemplo, destaca-se que mais de 60% dos cidadãos em Portugal tendem a não confiar na Assembleia da República. É um valor que está acima da média europeia, que é de 56%. Este relatório analisa, de facto, esta percepção dos portugueses sobre a política, usa dados do Eurobarómetro 2023, diz-se também que 8 em cada 10 inquiridos em Portugal, portanto 80%, tendem a não confiar nos partidos políticos. Diz-nos também que Portugal está entre os 4 países onde os cidadãos menos confiam na sua própria capacidade de participar na política. 83% acham que não têm essa capacidade, e estamos aqui ao lado, se quisermos, da Eslováquia, da Letónia e da Chequia nesta avaliação. O Público, perante o mesmo trabalho, fala-nos, no fundo faz-nos um flashback a 50 anos de democracia em Portugal. Diz-nos que nas últimas duas décadas o PS governou 15 anos e viu cair 3 dos 5 governos. Desde 76, apenas 6 dos 16 governos cumpriram os mandatos até ao fim. 3 foram governos liderados pelo PS e 3 liderados pelo PSD. Já a maioria dos governos que não chegaram ao fim foram liderados pela direita ou pelo PSD. Estamos a falar aqui dos casos de Durão Barroso ou Santana Lopes, por exemplo, ou pela Aliança Democrática, com Sá Carneiro também. A primeira grande maioria absoluta destes 50 anos foi uma conquista da Aliança Democrática, da original, claro, liderada então por Sá Carneiro em 79, o então líder social-democrata conseguiu o feito em 2 eleições, em 79, esta, e depois novamente em 1980. Depois o trabalho do Público segue para se quisermos, o índice de participação eleitoral, ou se quisermos o simétrico disso, a abstenção, e esta coligação à AD em 79 ficou para a história como sendo a primeira eleição legislativa com maior participação nas urnas nesse ano. Imaginem, apenas 12,9%, portanto menos de 13% dos portugueses não votaram. Portanto, estamos a falar de 87% de taxa de participação. Depois sabemos que a taxa de participação foi caindo e agora andamos basicamente sempre 55%, mais ou menos ali à volta de 50% nas últimas eleições, com a abstenção a rondar então cerca de metade dos eleitores inscritos. Dois trabalhos mais extensos, obviamente, que isto, para ler então no Público e no Observador.
Carla?
Olha, eu trago algo completamente diferente. Está no Observador as playlists das legislativas, o que ouvem os candidatos na estrada. E é irresistível ir espreitar,
claro,
não é?
Claro, eles andam muito na estrada.
Andam muito na estrada e aparentemente ouvem muita música. Aparentemente, pelo menos dizem isso. O Observador desafia os candidatos a escolherem 10 músicas que ouvissem na estrada, ou então que gostassem, porque também acreditamos que esses momentos de viagem sirvam para outras coisas, nem sempre só para descomprimir. 7 dos 8 candidatos com representação parlamentar, obviamente, enviaram as preferências. Pedro Nuno Santos não fez a tempo, mas temos algumas pistas sobre aquilo que o líder socialista ouve, porque quer nos programas de alta definição, quer no Bom Partido, nas redes sociais, disse que atualmente está a ouvir Arctic Monkeys, The National ou Arcade Fire. Neste artigo, o curioso é, não olhamos só para as músicas, mas podemos efetivamente ouvi-las. Eu confirmo, porque no caminho de viagem aqui para o Observador temos os links
para
poder ouvir as músicas todas. Por exemplo, e enfim, não temos tempo para olhar todas, Luís Montenegro. Aqui há uma brincadeira, anda muito a procurar o voto ao centro, e a playlist é também uma playlist muito mainstream. Se pensarmos na música O Viva Lá a Vida dos Coldplay, percebemos o quão mainstream ele é. Mas também com algumas bandeiras do Norte, Porto Sentido, do Rio Veloso, ou a pronúncia do Norte do GNR, aquela que nós tivemos o privilégio de ouvir aqui uma vez em direto.
Com Isabel Silvestre.
André Ventura, a curiosidade é uma lista muito eclética e muito diferente daquela que Ventura dizia que ouvia em 2022 ou nas presidenciais em 2021. Vai de Beethoven a Eros Ramazzotti. Portanto, há de tudo. Paulo Raimundo, vou só dar, ou melhor, tenho mais duas para dar, João, não sei se temos tempo. Paulo Raimundo tem uma das listas com mais músicas portuguesas, maioritariamente da luta, da mobilização coletiva, como a Canção Sem Final da Garota Não, o Sai para a Rua dos Chutes e, claro, inevitavelmente a Carvalheza. Mas também tem Metallica, portanto, Paulo Raimundo ouve muita coisa. Rui Tavares foi o mais indisciplinado dos líderes partidários, enviou 25 músicas, e pedíamos 10, com justificações longuíssimas sobre as mesmas. Diz o nosso artigo que só as justificações de Rui Tavares seriam maiores do que todo o texto do artigo, mas cá temos Utopia de Zeca Afonso, Elza Soares, Mulher e Fedada. É muito, muito divertido este artigo.
Muito bem, para ler no Observador.
No Observador.
Muito bem. Olha, eu trago aqui um artigo que responde a uma pergunta que fiz este fim de semana a mim mesmo. Quem é que ainda usa cabine telefónica? Vocês lembram-se da última vez que utilizaram uma cabine telefónica?
A última vez não, mas lembro-me de usar cabine telefónica.
Também me lembro, claro, mas alguns nos anos 80, não é?
Exatamente. Olha, ainda há pouco estava a falar aqui com o nosso sonoplasta, o Bernardo. Ele nunca usou uma cabine telefónica. Tem 23, 24, 25 anos. Incrível, não é?
Pois.
Muito bem. Então, o Correio da Manhã traz aqui a resposta a esta pergunta. De acordo com os dados da Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM, são realizadas por dia quase 8 mil chamadas cabines telefónicas por dia, o que dá perto de 3 milhões por ano. E quantas cabines telefónicas há no país? Estão ativos 10.586 postos telefónicos, portanto, a vulgar cabine, com um ritmo diário de menos de uma chamada por dia, ou seja...
Claro, há 8 mil por dia, 10 mil, há seguramente mais de 2 mil cabines onde por dia não é feita
nenhuma
chamada.
Não é feita nenhuma chamada, exatamente. Ou seja, lá está a média por aparelho, o número é inferior a uma por dia, o que significa que há então cabines que não são usadas dias a fio. São feitas então, como já disse, 3 milhões de chamadas por ano. Quanto aos minutos conversados, são também 3 milhões e um terço das chamadas... é realizada para o estrangeiro. É incrível.
Ora, pai, podemos imaginar que seja aquela população imigrante que não tem telemóvel.
Exato. Talvez. Quais as cabines telefónicas mais utilizadas? Onde é que elas se encontram? Pois nos pontos considerados de interesse social, como por exemplo prisões, hospitais, escolas,
claro.
Estações de comboio e também aeroportos.
Pessoas, muitas delas, estão privadas mesmo da possibilidade de utilizar telemóvel. Claro.
Quanto às regiões com mais cabines telefónicas, região centro lidera, depois o Algarve, o Norte, Alentejo, Açores, Madeira e só no fim a área metropolitana de Lisboa.
Portanto, muito bem.
Próxima vez que forem usar uma cabine telefónica...
A última vez que vi uma cabine telefónica em Portugal foi em Vila Viçosa.
Foi.
Não sei se ainda existe.
E soava assim?
Não sei, não usei.
Foi a conferência de imprensa desta segunda-feira.